o coordenador do PROCON de Criciúma, Gustavo Colli. Como vai, Gustavo? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. O prazer é meu falar com vocês.
Bom, é claro que passado o Natal, esse é o momento e essa é uma semana daquela questão da troca de presentes, que é comum, na verdade, né? Aquele presente que ficou pequeno, que ficou grande, ou algo que apresentou defeito. O que exatamente o Código de Defesa do Consumidor ele fala em relação a isso, o Colli? Porque, na verdade, o Código garante a troca, principalmente se acontecer ou houver algum defeito, é isso ou não?
Isso mesmo, Joel Bernardo. O Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro, né? E muitas pessoas às vezes não sabem porque não tem conhecimento no CDC, que é o Código de Defesa do Direito do Consumidor, né? Que diz o seguinte: quando o produto ele apresenta algum vício ou algum defeito, né, o consumidor ele tem direito à troca ou tem direito à assistência. E isso cai dentro da garantia legal de fábrica, que é de 30 dias em produtos não duráveis, que são produtos alimentícios, e 90 dias para produtos duráveis, né? Só que, né, o Código de Defesa do Consumidor ele não permite que seja feita a troca por questão de gosto. O que é o gosto? Ah, eu não gostei da roupa, eu não gostei da cor, ou o tamanho não serviu, ficou um pouco maior ou ficou um pouco menor. Isso é por liberalidade da loja, da empresa, da fábrica, enfim, né, do lojista, que se quiser fazer a política da fidelização do cliente, ele vai fazer essa troca por liberalidade, por espontaneidade, porque ele quer fazer a troca, não porque é obrigatório. Então, o consumidor ele tem que estar atento, principalmente nessas épocas natalinas, essas épocas de Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, toda época que tem promoção, verificar com o lojista se tem a possibilidade de fazer a troca por motivo de gosto, conforme eu expliquei anteriormente. Se o lojista disser que realmente, não, você pode trocar, perguntar qual é o prazo que ele vai dar, porque daí não é 90 dias igual é a garantia, né? Tem que deixar claro com o lojista, com o gerente, e perguntar, ó, se não gostar, é quantos dias? É 48 horas? É uma semana? É 30 dias? Deixar bem claro e, se possível, anotar na etiqueta, né? E também a obrigatoriedade da nota fiscal para o consumidor poder comprovar que ele comprou aquele produto naquela loja. A nota fiscal é a identidade do produto. Então, o consumidor precisa da nota fiscal para poder comprovar que realmente comprou naquele estabelecimento. Muitos estabelecimentos também, de acordo com a sua política, aceitam o produto apenas com a etiqueta, né? Que muitas lojas têm a etiqueta, né, própria, e aí conseguem fazer essa identificação. Mas para garantir mesmo o seu direito, se tiver algum defeito no produto, precisa da nota fiscal. E se o lojista ou o gerente, como eu falei anteriormente, fizer essa liberalidade e aceitar a troca, né, então tem que, pelo menos, anotar, deixar tudo bem claro, né, e verificar se eles fazem essa troca ou não, para depois não comprar gato por lebre, Joel Bernardo.
Gustavo, então, quer dizer, especialmente essa questão de roupas, isso vale também para calçados, se fica grande, se fica pequeno, isso fica a critério da loja, é isso ou não?
Isso mesmo, todos os produtos, 100% dos produtos vendidos no comércio ou em qualquer outro local físico, né, eles têm garantia de 30 dias não duráveis e 90 dias não duráveis, e, né, a troca é por liberalidade do lojista, desde calçado, roupa, eletrodomésticos, acessórios, enfim, todos os produtos, 100% dos produtos, né, tem essas especificações que eu falei anteriormente.
Certo. Agora, de maneira geral, Gustavo, a impressão que se tem é que boa parte, acho até a maioria do comércio que trabalha nessa linha, faz essa troca, há esse entendimento com o cliente. Acho que a maioria trabalha nessa linha, não?
É, até porque eles querem também fazer essa fidelização. Só que muitos consumidores não sabem que tem lojas, né, de acessórios, de lingeries, enfim, né, que não fazem esse tipo de troca. Até porque a pessoa vai colocar, usar, vai ficar naquelas partes mais sensíveis do corpo, que podem passar doenças. Aí esse tipo de loja, de acessórios, eles não fazem esse tipo de troca. Então o consumidor ele tem que estar bem atento. Mas a grande maioria, né, acho que pelo que eu sei, 90% das lojas em todo o Brasil faz essa política de troca. E tem outro detalhe muito interessante, viu, Bernardo? A compra pela internet. Na internet é um pouco diferente na compra presencial. Né? A compra presencial, como eu falei anteriormente, não tem direito à troca se não tiver defeito, mas na compra feita virtualmente, feita fora do estabelecimento, de acordo com o artigo 49 do CDC, né, você tem os 7 dias de arrependimento. Você comprou online, você viu aquela foto bonita de um acessório, ou de uma roupa, ou de um eletrodoméstico, e quando o acessório chegou, quando o produto chegou, você olhou, opa, não é como na foto, não era bem isso que eu queria. Então o Código de Defesa do Consumidor dá esses 7 dias de arrependimento. Aí você entra em contato com o site, com a loja virtual por telefone, com o SAC, e solicita a devolução. E aí a loja é obrigatória restituir 100% do seu valor, do valor que você pagou integralmente, 100%. Não pode descontar taxa de frete, não pode descontar taxa disso ou de aquilo. Ele tem que te devolver o dinheiro, o que você pagou, ele tem que te devolver integralmente. Ou, se você preferir, né, um outro produto, né, do mesmo valor, com as mesmas especificações, né, de outra marca ou similar, né, que você bem entender. Então, a questão da internet, você tem 7 dias, pega o dinheiro de volta ou outro produto. Essa é uma diferença que às vezes as pessoas confundem, né? Elas acham que, ah, às vezes os 7 dias de devolução, do arrependimento, é para compra física. Ou sabem que às vezes na internet você também tem esse direito dos 7 dias de arrependimento. Por isso que eu fiz questão de frisar bem essa questão, Joel.
Estou conversando com o Gustavo Colli, ele que é coordenador do PROCON de Criciúma, falando sobre essas importantes orientações em relação às compras de Natal, até compra de maneira geral. Estamos falando de Natal porque essa é uma semana, hoje é terça, né? Muita gente já foi ontem, outras pessoas vão essa semana, em relação à troca de presentes. Ainda sobre essa questão da... Agora sobre a compra física, a loja física, especialmente eletroeletrônicos, aqui o ouvinte faz esse questionamento em relação... fez uma compra, deu um problema no produto, foi na loja, a loja não tem mais exatamente aquele produto. Tem um prazo para fazer essa troca? Existe um prazo, ô Gustavo?
Sim, por exemplo, vamos falar de celular, já que é a dúvida do ouvinte. Você comprou um celular, né, você tem direito aos 3 meses de garantia, de acordo com o CDC, conforme eu falei. Dentro desses 3 meses, surgiu algum vício, algum defeito, né, ele vai até a loja onde ele comprou e solicita a garantia. Dentro dessa garantia, o fornecedor ou o lojista, ele tem 30 dias para fazer o reparo desse produto. Se ele não fizer o reparo desse produto em 30 dias, o consumidor já tem direito ao dinheiro de volta restituído ou a ter direito a outro produto 100% conforme ele quiser daquele valor, né? Então, é bom deixar claro aqui também que muitas pessoas confundem, Joel, a queda, o mau uso. Por exemplo, você tem um celular, né, você deixou cair sem querer e deu aquela trincadinha pequenininha na tela. Aquilo ali é mau uso, aquilo ali não entra na garantia. Muitos fornecedores, muitos lojistas vão já de primeira, a hora que ele chegar, não, isso aqui foi mau uso. E as pessoas não vão entender, ah, mas é só um trincadinho, mas isso é mau uso. Ou às vezes trincou a tela no bolso, também é mau uso, não tem direito à restituição. Então as pessoas têm que entender o que é a garantia de fato e o que é o mau uso. O mau uso é quando você usa mal o celular ou o produto, você comete aquele dano ao aparelho. A garantia, né, se dá quando tem algum defeito de fábrica. Quando veio, por exemplo, tu está usando o celular, né, o celular para de funcionar do nada. Né, isso é um defeito que provavelmente veio de fábrica e não foi porque ele usou, a não ser que ele jogue na água, né, Joel? Aí não tem como, não, o aparelho não é a prova d'água, ele vai parar de funcionar mesmo. Mas aí, né, o lojista tem que mandar para assistência vai ter que verificar qual é o problema e vai ter que dar um laudo dizendo que foi mau uso, né, ou fazer o reparo do produto.
Falamos de garantia, hoje é muito comum a sugestão das lojas em relação à garantia estendida. Eu gostaria de te ouvir, para a gente possa esclarecer, que é a dúvida também que eu percebo de alguns ouvintes, entre a garantia, quer dizer, própria do produto, e as sugestões da garantia estendida, como é que funciona, Gustavo?
Como eu falei, o produto já vem de fábrica com 3 meses de garantia, e a garantia estendida nada mais é do que um seguro que o consumidor ele vai pagar. Se dentro desse 1 ano ele não precisar fazer nenhum tipo de situação ali no seu aparelho que está danificado, ele vai pagar, né, sem utilizar. Não é obrigatório, né? E o consumidor tem também o direito aos 7 dias de arrependimento depois que ele fez essa garantia, entre aspas, né, estendida. Pode ser de 1 ano, pode ser de 2 anos, mas assim que ele fez, ele quiser fazer o cancelamento dentro desses 7 dias de arrependimento, ele pode fazer também. E é muito importante o consumidor ler o que ele está assinando no contrato dessa garantia estendida. Por quê? Porque algumas garantias, a grande maioria, não garante com relação a roubo, não garante por mau uso, não garante por uma série de situações. Então, assim, ó, a garantia estendida nada mais é do que um seguro que o consumidor está fazendo no seu aparelho, né, e ele tem que saber exatamente quais são os direitos que eles têm dentro daquele seguro que ele está assinando. E varia muito de um seguro para o outro. Então é importante que ele leia aquelas letras pequenininhas, né? mesmo que o lojista esteja com pressa, é teu direito, ele tem que ter paciência se ele quer vender, né? Você tem que saber realmente o que você está comprando. Ou você vai assinar uma carta sem ler o que está, um contrato sem ler o que está escrito ali, né? Então é muito importante fazer essa leitura, Joel.
É um bom negócio a garantia estendida, quem tiver condição e tal, né? Se não tiver muita diferença no valor final do produto, é uma boa sugestão, Gustavo? O que você acha?
Olha, varia de produto, varia da empresa que está oferecendo, varia muito, Joel. Não tem como eu te falar que vale a pena ou não vale a pena, né? De repente tu está usando um produto que deu algum defeito e não é nenhum vício oculto. O vício oculto também é bom frisar aqui, Joel, que independe do prazo de garantia, se tem um vício oculto num aparelho ou no eletrodoméstico ou em alguma situação, esse vício oculto, se for caracterizado, é algo que o consumidor não consegue perceber ao longo desses 3 meses, que já vem de uma certa data, ele tem também o direito à garantia. Isso vai ser comprovado num laudo técnico, né, e aí o fornecedor tem que fazer a restituição ou fazer a assistência. Nas garantias estendidas, né, vale de cada empresa. É como você contratar um seguro. Você vai ver, ó, qual é o carro, qual é o ano do carro, qual é a idade do... Você tem que fazer essa analogia para ver se vale a pena ou não. Em muitos casos vale a pena, porque às vezes tem algum defeito que ocorre, né, que já tinha passado os 3 meses de garantia e não é um vício oculto, e aí você acaba conseguindo fazer a assistência e ter o seu aparelho intacto novamente. Então varia muito, às vezes vale a pena para um, quem nunca usou não vale a pena, porque vai pagar o que não usou. Então depende muito do valor do aparelho que você está investindo também, porque se for um valor muito alto, pega um de última geração, né, que tu paga mais de R$5.000, de repente vale a pena, mas se um aparelho mais barato, né, também aí tem que analisar isso, é o custo-benefício.
Você falou agora há pouco em relação a celulares e outra dúvida e causa até uma certa revolta, é quando se fala em problema técnico, onde dentro da garantia, muitas lojas orientam, olha, vai precisar, por exemplo, comprou em Uruçanga, mas vai precisar mandar para São Paulo, mandar para a fábrica, ou coisa parecida, comprou em Cristina, mas precisa mandar para Florianópolis, Porto Alegre. Esse procedimento, ele quando não é possível realizar uma assistência local, está dentro da lei, mandar para outro lugar e passar um determinado tempo.
Isso mesmo. Por exemplo, tem muitas lojas que a assistência, como você falou, em São Paulo, Rio de Janeiro, né, e aí o produto ele deve ser enviado para as cidades onde a loja tem a assistência. Mas é muito bom deixar claro que o valor do frete é pago pela loja ou pelo fornecedor, não é pago pelo consumidor. Né? Em muitos casos, se o consumidor não puder fazer esse envio, ele entrega na loja que ele comprou o aparelho, pega uma ordem de serviço para comprovar que ele deixou o aparelho lá. É bom deixar bem claro, Joel, a ordem de serviço também é como se fosse uma nota fiscal do serviço que será realizado, né? É um comprovante, na verdade, né? Para ele poder saber que ele deixou ali ter direito à reclamação se a loja não devolver o aparelho. Então, ele deixa o aparelho na loja e a loja dá um jeito de enviar para assistência em Brasília, São Paulo, né? Minas Gerais, aonde for o local da assistência. O custo é com eles, não é com o consumidor.
Esse é um detalhe importante. Tão importante quanto é a questão da nota, né, Gustavo? Apesar de que isso já é uma orientação antiga da nota fiscal, mas muitas vezes o consumidor bota no bolso, acaba jogando fora, não dá atenção devida, e é através da nota que é parte fundamental para qualquer tipo de reclamação, de buscar o direito, fundamental guardar durante um determinado tempo a nota fiscal, né?
Tudo começa com a nota fiscal. A partir do momento que você comprou o aparelho, comprou o produto, você já tem direito à nota fiscal e é obrigação do lojista a fornecer a nota fiscal. A partir da nota fiscal, se ocorrer algum problema, né, você deve solicitar a ordem de serviço. Né? Por que que eu digo solicitar a ordem de serviço, como eu estava falando anteriormente? Se porventura você mandou arrumar o seu aparelho, o seu produto, e ele voltou 3 vezes com o mesmo problema, você já tem direito ao dinheiro de volta. Então, por isso que é importante essa comprovação dessas duas ordens de serviço, porque na terceira vez que ocorrer esse problema, você já tem direito a pegar um aparelho novo ou solicitar o dinheiro de volta. Então, por isso que é importante ter nota fiscal de compra. Tudo começa ali. Além disso, né, o fornecedor, ou o lojista, ou o empresário que não fornecer a nota fiscal, ele estará sonegando imposto, né, vai estar cometendo um crime de sonegação fiscal. Depois, se der algum defeito, solicitar as ordens de serviços para você poder comprovar, né, que você está usando de boa fé, tentando arrumar o seu aparelho, e após a terceira tentativa não deu certo, aí você já tem direito ao dinheiro de volta ou, né, um aparelho 100% novo.
Gustavo, como foi o ano de 2022 para o Procon? Que área foi mais solicitada? Como é que você resume aí? Que leitura você faz do ano, especialmente das ocorrências, do trabalho também que o Procon realiza, especialmente aqui na região?
O Procon de Criciúma, ele vem numa crescente ano a ano, né, Joel Bernardo? Nós assumimos ali o Procon em 2000, no início de 2018, estamos entrando aí no nosso sexto ano, em 2023, né? O Procon de Criciúma, ele hoje virou referência no estado, né? O Procon de Criciúma hoje tem uma média de mais de 1.000 atendimentos por dia. Nós temos uma resolutividade que assumimos com 80%, 83%, e hoje beiramos a resolutividade de 98% dos casos que aparecem ali no PROCON, dos atendimentos preliminares. Nós conseguimos resolver direto no balcão. Hoje, o coordenador do PROCON, que sou eu, né, também sou o presidente do Fórum dos PROCONs de todo o estado de Santa Catarina, onde a gente tem mais de 80 PROCONs inscritos no fórum, e eu sou o presidente, como coordenador do PROCON, representando todo o estado em Brasília, fora de Santa Catarina. O PROCON de Criciúma inovou esse ano, nós colocamos o atendimento digital, foi o primeiro PROCON do Brasil, primeiro PROCON municipal do Brasil a ter um sistema 100% digital, desde a triagem até a aplicação de uma sanção, ela é digital, né? O consumidor, ele pode fazer isso da sua casa. Você aí de Uruçanga, se comprou no comércio de Criciúma, você pode fazer uma reclamação sem precisar sair da comodidade de sua casa, através do seu celular, através do seu computador, fazendo a reclamação online, né? Isso foi um marco na história de Criciúma, um divisor de águas, onde a gente está tendo muita reclamação online, onde os outros PROCONs de todo o Brasil já estão vindo a Criciúma procurar o nosso sistema, verificar como estamos fazendo esse tipo de atendimento, desde até mesmo uma audiência online. Isso é bem legal, né? Então, o PROCON de Criciúma teve um ano muito desafiador nesse ano de 2023 com a implantação desses sistemas, e o ano que vem temos outros projetos, outras sugestões que iremos fazer ao prefeito Clécio Salvaro e ao vice Ricardo Fábio, que comandam a nossa cidade, para ver se a gente consegue fazer que o PROCON de Criciúma cada vez mais decole.
Gustavo, cidades que não têm PROCON, qual é a orientação? A gente sabe que não é em todas as cidades que existe o trabalho do PROCON, né? Procura o PROCON mais próximo, como é que funciona?
O PROCON ele é obrigatório nas cidades acima de 20 mil habitantes. Cidades abaixo desse limite, né, não é obrigatório ter o PROCON. E como se faz quando não tem o PROCON? Procura-se também o Ministério Público da sua comarca. Todo Ministério Público tenha um Ministério Público da Defesa do Consumidor. Então, se você foi lesado, você não está tendo sucesso nessa relação de consumo, você não está tendo êxito, você procura o Ministério Público dará assistência dentro daquilo que compete a eles. Então, assim, ó, se, por exemplo, numa cidade como, por exemplo, Nova Veneza, que não tem PROCON, você não está conseguindo um atendimento bom, não está conseguindo, está sendo lesado, na verdade, né, por numa relação de consumo, procure o Ministério Público da sua comarca e aí informe ao promotor, né, a recepcionista que estiver lá, explique para eles te darem uma orientação e verificar o que se pode ser feito.
Tá bom, então. Gustavo, muito obrigado pela atenção conosco mais uma vez aqui na Rádio Marconi. Parabéns pelo trabalho e pelas explicações. Um grande abraço, um bom final de ano e um bom 2023 a toda a tua equipe aí.
Obrigado, Joel. E nós que agradecemos aí a parceria da Rádio Marconi, sempre parceira do PROCON de Criciúma, sempre buscando informar os seus ouvintes aí da defesa e direito do consumidor. Forte abraço, Joel, prazer falar contigo novamente, já nos conhecemos já aí há um bom tempo, trabalhamos junto aí em outras emissoras, prazer falar com você, sempre que precisar, a gente estará sempre à disposição. Feliz 2023 a todos e um forte abraço.